Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Hoje diferente, né, cara? Eu sou o Igor, tô aqui na casa do Rafael Colombo e do Carlos Tramontino. Obrigado por me receber. Geralmente eu falo, obrigado por virem aí, mas obrigado por me receber aqui. E aí, como é que vocês estão?
Feliz de te conhecer pessoalmente e de te receber aqui, né? Na nossa casa, casa de todos nós, né, Tramontino?
Casa de todos nós. Feliz de te conhecer. De conhecer pessoalmente.
Eu não conhecia pessoalmente.
Ah, você não conhecia?
Não, é verdade, não, eu não conhecia não. Pessoalmente, não.
Não, eu já tive o desprazer.
Para de caô.
Agora te sacaneei, agora te sacaneei.
Se fazendo de difícil.
E hoje eu tô aqui, eu tô no teu spot aqui. Eu tô até com um negócio aqui que tem umas pautinhas. Olha isso.
A gente fica aí monitorando o que está acontecendo, né? Com a pauta prévia do programa, dando uma olhadinha no chat. Eu tô me sentindo bem aqui. Gostei, tô me sentindo confortável.
Porque menos pressão?
É, acho que é, né?
Entendi.
Não tem que ficar prestando atenção no que os outros estão falando, não pode deixar... Aí você não pode deixar a peteca cair, né?
Entendi. Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Cadê? Pera aí. Tá aí o emblema.
Pô, maneirar assim.
O Tramontino ali já mais despojado mesmo, ó.
Tá vendo?
Né? Meio que em linha com o que você tem apresentado.
Tá vendo?
É. E ó, você...
E aprendendo.
É. Você que quer resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça. É só entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código Notícias Fluídas, tá bom? Você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir, só vai ter acesso quem resgatou nesse período. E se quiser mandar mensagem pra gente, tá fixada aí nos comentários da live. Beleza? É isso. É, meu, como é que ia fazer... Pra você, Rafa, porque assim, pro Tramontino, acho que eu já perguntei isso antes. Pra tu, a gente já tava conversando aqui antes, Sim. Mas eu não... É, como é que é essa parada de... Tem um programa, tem um noticiário, um diário na internet. E aí é você que tá de frente dele.
É. Cara, assim, eu acho legal. Tem algumas diferenças óbvias entre o que eu já fiz, o que o Tramontina já fez também, com absoluto brilhantismo em veículos tradicionais, né? É um jornal que acontece a partir do momento em que ele entra no ar. A gente tem uma pauta prévia, né? Um negócio preparado, que a gente geralmente manda mais cedo para os convidados, para que eles saibam mais ou menos o que a gente vai falar. Mas tem muita coisa que acontece aqui durante o programa, a gente acaba invertendo o assunto. Tem a óbvia proximidade com as pessoas, né? Que é um negócio muito legal. Mas acho que tem essa coisa nova de estar no ambiente da internet em que as pessoas também consomem a notícia de um jeito diferente. Eu acho que a principal diferença, porque no jeito de fazer, eu não vejo tanta diferença assim. Eu sou um cara, eu vim de rádio. Eu comecei minha carreira fazendo rádio, sempre sonhei em fazer rádio e faço rádio hoje de novo, fiquei só um tempo fora. Mas essa coisa mais falada, mais conversada, a conexão com quem está acompanhando na hora, tem essa pegada. O rádio tem muito essa pegada também, né? Hoje em dia quase toda a rádio faz transmissão de imagem também, né?
Verdade.
Mas o que eu achei mais... não sei se o Tramontina tem essa percepção, mas o que eu achei de mais diferente é o jeito como a pessoa consome, entendeu? Ela não é uma simples receptora daquilo que você está falando.
Que bom, né?
É ótimo, exatamente. Ela contesta, mas não é aquela contestação, sabe? Ah, seu comunista, seu bolsominion, é uma coisa que em 80% das vezes, 85%, é uma coisa de bom nível, sabe? Estabelece-se uma conversa. Isso eu achei, se você me perguntar assim, qual é a diferença, não é nem a interação, é o modo da interação, sabe? É o que chega de lá para cá. Você fala, você ouve, cria-se uma comunidade também, né? A gente até brinca aqui, né? O Raul, que é o nosso moderador aqui. A gente tem sempre uma pequena comunidade ali de pessoas que nos acompanham todo fim de tarde, começo de noite.
Então, porra, a Mariana veio pra cacete, cara.
Eu sei, opa. Tô ligado
veio pra
aqui.
Cacete, cara.
A gente tá ligado, fica muito honrado. Eu acho que é interessante isso, né? As pessoas vão criando um hábito, sabe? Então eles sabem que tem ali 6h30, sabem que não é um jornal, mas é um noticiário. Então assim, ela vai saber mais ou menos o que ela tem de saber, o que está acontecendo de... Pô, não vai passar, a gente não vai tomar nenhum gol aqui, não vai deixar a bola passar. Mas também não é aquela coisa, um compromisso formal, sabe? Eu acho muito legal isso, essa coisa de bater papo, de trocar ideia, de, enfim... E de a gente estava conversando disso aqui antes, né, Igor? Estava falando da carreira do Tramontina aqui, de como a voz do Tramontina é um negócio tão familiar para a gente. Acho que e isso acontece com você também, né? Um cara super marcante na internet, no ambiente dito virtual, né? Que é super real, que a pessoa estabelecer uma conexão com você, sabe?
Sim.
Ela quer o Igor, ela quer o Tramontina, né? E o teu jeito, né? Isso acho que a gente está tentando criar aqui, né?
Porque existe uma ligação com a qualidade do produto que as pessoas estão recebendo. Elas têm que gostar da qualidade, falar, opa, isso aqui é legal, isso aqui é relevante, isso aqui é importante para mim, por isso eu vou sempre acompanhar. Mas ao mesmo tempo também...
Uma pergunta rápida sobre isso aí que você falou. Ah. Exatamente sobre isso. Você acha que os caras costumam ficar porque eles se veem... Ao ver a opinião deles espelhada ou ver uma provocação para eles pensarem? Porque, assim, para mim, o mais legal é quando o cara, ele... tá fazendo o que você falou que ele faz, que é o cara, ele tá contestando com alguns argumentos. Ele tá ali para pensar, sabe? Porque é muito fácil você gostar de um troço que tá só repetindo o que você queria ouvir, né? É. E eu sinto que não é isso o Flow News, tá ligado? Então, então talvez o que prenda o cara aqui seja o lance dele poder ter um ambiente pra... Caraca, vamos ver o que que tá rolando aqui de um jeito que eu... Sei lá, porra, eu quero pensar sobre isso.
É isso, porque do jeito mais tradicional e daquilo que sempre existiu nos diferentes formatos de comunicação... Existia um emissor e alguém que do outro lado consumia, mas sem poder participar de hipótese alguma.
Uhum.
Ele gostava ou não gostava, né? E de maneira geral ele gostava, tanto é que se criaram emissoras muito poderosas e importantes, né? Na audiência, né? As grandes audiências da Globo e de algumas outras, da Band em determinados momentos e tudo mais. Mas parava ali, morria ali. Tinha a emissão, tinha o telejornal, tinha a informação. E morria no cara.
Uhum.
Hoje não. Hoje, com o podcast, o Flow News, no programa do Rafael e nos outros programas que compõem a grade, a percepção é de que a gente tem sempre que oferecer para as pessoas as alternativas para que elas pensem junto com a gente e conversem com a gente. Né? Isso é que é legal. E elas percebem que elas podem fazer isso. O podcast dá esta margem, né? Elas têm participação e podem fazer isso. E aí é muito legal.
Aí o cara que estava acostumado a ouvir vocês e que nem, ó, por exemplo, tem um... Você está falando dessa relação da rádio com... Essa conexão com quem está ouvindo é muito real na internet, né? Eu sinto isso porque eu ouço... principalmente quando eu estou no carro, eu ouço bastante o Reinaldo Azevedo na Band News, tá ligado? E aí eu costumo falar assim, porra... Eu gosto do Reinaldo Azevedo, mas assim, eu discordo de várias paradas que ele tá falando. É. Mas eu gosto dele porque ele imprime tem um jeitinho o Reinaldo Azevedo de fazer, tá ligado? E porra, se tivesse como eu... E às vezes tem, tá ligado? Às vezes eu ouço ele falar um bagulho aqui assim, e aí eu mando um salve, eu sei que vai pro intervalo, eu mando um salve no WhatsApp e tal. Mas é interessante que todas as pessoas têm no Flow News esse poder, tá ligado? De mandar, porra, gosto do Tramontina, gosto do Rafael. Mas porra, eu discordo dessa porra aqui. Tá ligado?
Cara, mas aí sabe, eu acho que tem uma coisa. Eu sei que você é um ouvinte de rádio também, que você gosta. Eu acho que tem uma coisa que a gente não explica muito, sabe? Que tem uma certa conexão. É claro, tem o talento de quem tá fazendo. Por exemplo, você citou o Reinaldo. Uhum. O Reinaldo é um comunicador esplêndido, né? O que não quer dizer que a gente concorde com 100% do que ele diz. Muito pelo contrário, né? O Reinaldo é um cara. Pô, botaram o Reinaldo na TV a cabo. É um programa só com a cara dele. Ele bate a Globo News hoje em dia. Sem instrumento tecnológico para isso. É 1h20 a cara do Reinaldo Azevedo está telada. Na... Quantas vezes a gente trabalha em televisão fala assim, não pode deixar a mesma imagem, tem que botar coisa para rodar. Uhum, uhum. Então você começa a falar do Bolsonaro, não pode ficar só você falando do Bolsonaro, tem que botar a imagem do Bolsonaro, porque senão a audiência não gosta. É 1h20 da cara do Reinaldo Azevedo estampada na televisão. Cara, ele bate a Globo News nesse horário. Ele tem um...
Ele tem um grau de argumentação, ali, de construção, de qualidade do conteúdo dele, que conquista as pessoas.
A gente estava conversando esses dias aqui, acho que com a Bi, com a Tainá, que a gente estava falando da Atena, não era? Eu trabalhei muito tempo na Rádio Bandeirantes. Eu fazia um jornal das 8 às 10 da manhã. E o da Atena entrava no ar às 10 da manhã. Terminava o jornal que eu fazia, entrava o da Atena. E às vezes eu estava indo embora para casa. E assim, e às vezes eu ia fazer alguma coisa de carro e demorava mais para chegar em casa, não sei o quê. O programa dele tinha 1h30. Você era capaz de ficar 1h30 ouvindo o cara sem ele ter pauta, entendeu? E sem concordar com ele. Porque o cara tem a... Você fala, porra, mas por que que eu fiquei aqui? Eu não sei explicar, né? O Boechat.
O Boechat era foda mesmo.
O Boechat era pesado, né?
E os caras que me perguntam se tem alguém que... Eu gostaria de conversar e não tem, não vai dar, é o Boechat.
Cara, o Boechat você deve ter convivido relativamente.
Sim.
Frequentemente com ele, embora ele ficasse no Rio, né? Você aqui em São Paulo. Eu trabalhei, fiz algumas coisas com o Boechat, cobertura de debate, Canal Livre, que era um programa de entrevista que a gente fazia, embora a gente trabalhasse em rádios diferentes, né? Ficavam em andares diferentes, mas muito próximo ali, né? E é um cara que tem... É um negócio que eu não sei explicar. Sabe, assim... O cara tem um tchan ali, bicho. Que é um negócio que não tem... É o Reinaldo Azevedo. Cada um a sua forma, né? O Reinaldo, o Datena, o Boechatinha. Enfim... E eu acho que isso explode no rádio. Eu não sei. Mas é porque eu gosto muito também, né? Então é enviesada a minha avaliação. Mas assim, porque ali, cara, ali não tem... É como aqui...
Então,
não tem artifício, entendeu? É você e a lata aqui, cara. E aí...
A polarização de hoje faz com que muita gente, né, só ouça a sua turma. E a sua turma fala as mesmas coisas para as mesmas pessoas todos os dias. Repete as mesmas conversas. Então é a turma que é lulista, turma que é bolsonarista e tal. O que a gente busca fazer o tempo todo e vai conquistando as pessoas por isso, é oferecer uma discussão inteligente, alternativas a tudo isso, e com conteúdo, com informação com qualidade, né? Sem em hipótese alguma admitir qualquer informação que não tenha qualidade e que não seja verdadeira. Porque também as pessoas que fazem aquela mutreta de falar as mesmas coisas de sempre, muitas vezes falam bobagem, né? Falam coisas que não são verdadeiras, e inventam, mentem para garantir a sua boiada. Tem a boiada de um lado, tem a boiada do outro lado, né? O desafio está exatamente em você ficar no meio e falar assim, olha aqui, ó, vem comigo, você pode até não concordar comigo, mas aqui você vai ter uma discussão legal, cara. Uma discussão que vai acrescentar para você.
É, geralmente te coloca no lugar do isentão, pra quem é esse cara extremista aí, tu vira o isentão. Mas foda-se, às vezes é até um elogio tu apanhar de todo mundo.
É, eu acho.
Mas porra, a gente tem aqui, ó, eu tô no lugar do Rafa, então eu tenho aqui umas pautas, cara, que são interessantes, e que tem uma aqui que é bastante interessante mesmo, que é o lance do Milei, que completa 100 dias de governo hoje, né?
Hoje
E cara, tem uma coisa interessante sobre isso, é que assim, ele é... Eu queria muito ver... Eu acho que ele vai ser um caso que vai servir de exemplo na América Latina quando acabar o tempo dele. Se der certo e se der errado, tá ligado? Especialmente que a gente tá polarizado pra caramba, tem uma galera torcendo muito pra dar certo e falar, ó, tá vendo? O bagulho é capitalista, o bagulho é fazer o que ele fez porque deu certo pra caralho. E a outra galera torcendo pra ele se fuder, né?
É.
E como é que tá rolando de fato aí? Tá sendo um bom governo? Vocês estão por dentro disso daí?
Olha, o Congresso tá travando o que ele tá tentando fazer, né? Porque ele não é lá muito, ele não quer negociar com o Congresso, mesmo porque ele tem minoria. Ele teria que ceder um monte de coisas para diferentes grupos para conseguir maioria e ter aprovação dos projetos dele. Então, ele não está conseguindo aprovar os projetos. Mas, em algumas ações onde ele tem poder para realizar, ele tem feito. E ainda que a inflação continue nas alturas, a mais de 200% ao ano, ela começou a cair. E eu estava vendo essa semana que nas cidades fronteiras com a Argentina, o movimento de brasileiros que vai para lá para fazer compra caiu vertiginosamente. Porque com a mudança do sistema, o sistema bancário financeiro dele, o dólar subiu muito em relação ao peso. Então os brasileiros não estão mais encontrando as vantagens gigantescas de comprar, por exemplo, o cara que chegava lá e comprava um vinho bom, um vinho de qualidade por o correspondente a R$17, agora o vinho bom de qualidade está por 40.
Pô, mas ainda dá, né?
Ainda dá, mas se o vinho já foi vendido melhor, por 60 aqui, antes era uma história, agora é outra. Né?
Sim.
Aí não vale mais a pena o cara sair lá, não sei de onde, no interior de São Paulo, no interior de não sei onde, dirigir 500 quilômetros para atravessar a fronteira para comprar algo que tem uma margem de lucro tão grande.
Tem algo aí então, porque assim, se a gente for analisar legal, é ruim para quem está fazendo isso, mas é bom para os caras, né?
É isso.
Pois é.
É isso. Então eles já começam a reconhecer que, para o país, isso pode ser um sinal de uma recuperação. Mas todos os comerciantes de todas as regiões fronteiriças da Argentina estão reclamando que o movimento caiu 60%.
Entendi. Enfim, eu não sei avaliar se ele faz um bom governo, se ele fará um bom governo, porque a discussão é essencialmente econômica, né?
É sim.
A discussão é essencialmente econômica. Agora, eu acho que tem um fenômeno que é o seguinte: um cara como o Milei só surge e só ganha viabilidade, se transforma num presidente de um país do tamanho da Argentina, porque a população não aguenta mais, né? Ele é o pau da barraca, né? Deram um bico no pau da barraca e falaram assim: olha, enquanto a gente está aqui, né, dentro do que o sistema considera adequado, nós estamos pastando. Então agora é tudo ou nada. Você tem uma população, 40% da população abaixo da pobreza. Jovem apoiando o Milei, né? Ele não é, em tese, o candidato que conversa com o público mais jovem, né? E, pô, os caras estão sem esperança, porque é uma geração de gente com 18, 20, 25 anos que só sofreu na vida. Então as pessoas falam o seguinte: olha, quer saber? Perdido por um, perdido por 10. Vamos para cima. E aí, aí tem as discussões econômicas, né? Ele argumenta, e o grupo que o segue argumenta, que não dá para ser uma transição tranquila. Porque, de fato, parece que a economia da Argentina foi muito mal conduzida, né? Senão não teria chegado a esse episódio de crise aguda que chegou. Como é que muda o jogo? Não. O que tentou fazer isso de maneira gradual, que era o Maurício Macri, que foi presidente do Boca Juniors, inclusive, ficou só 4 anos, não conseguiu nem se reeleger.
Ele só, dessa vez, só
porque
virou
a mudancinha ali, de leve, não vai surtir o efeito, vai só gerar sofrimento e não vai surtir o efeito que você espera. Então tem que chegar e arrancar o esparadrapo de uma vez. É o que ele está fazendo lá. Eu ouço isso e capturo isso como um jornalista, não sou economista, enfim. Então, mas o que me deixa assim, um pouco receoso é o fato de ter gente no meio dessa discussão, entendeu? Então, assim.
Ah, sim.
O cara precisa comer hoje. O cara precisa tomar café hoje, precisa ter ônibus para chegar no trabalho hoje. Né? Eu tenho uma colega que é brasileira, trabalha lá na Argentina, e assim, ainda bem que ela pode ter um plano de saúde. Mas assim, o reajuste do plano de saúde dela foi um negócio proibitivo. Né? Porque ele está fazendo o tal do ajuste na economia, e o tal do ajuste na economia, que pode funcionar, mas não sei quando vai dar resultado, ele está gerando um problema. Quer dizer, você tinha 40% da linha da pobreza, hoje você tem 60%, né? Então é o seguinte: enquanto a gente não chega lá a tal da terra prometida por ele, ele falou: ó, vocês vão sofrer até a coisa mudar. Né? Como é que faz até lá, entendeu? Porque não é assim: ah, eu não vou poder trocar de carro 2 anos. Ah, eu não vou poder comprar um celular novo. Não, posso comer,
e
entendeu?
Os que sofrem são sempre os mesmos. Então, em todos esses países onde tem uma mudança gradual e a autoridade fala, olha, nós vamos mudar, vai ser duro, mas vai ser melhor para todos. Quem paga essa conta no dia a dia são os mesmos que sofrem sempre. Porque esses não têm como resolver. Durante a Covid, o governo criou mecanismos aí para distribuir um pouco de dinheiro, porque houve o lockdown, ou porque houve desemprego e tudo mais. E isso, de certa forma, atenuou o sofrimento. Também se formou uma gigantesca, no caso do Brasil, uma gigantesca operação de ajuda humanitária de diferentes fontes, de diferentes organizações e da sociedade civil para ajudar as pessoas que não tinham nada. Mas o fato é que na hora que tem o choque, demora. Tem que ter muito apoio popular. E demora para o resultado aparecer. E a fome chega em seguida. Enfim, a fome bate no dia.
E eu acho que essa é uma função que a gente tem. Nós, eu acho até que nós jornalistas, né? A gente se afastou disso e se afasta disso muito frequentemente, né? A gente fica muito conectado com o carpete, sabe? O ar-condicionado, o gabinete. É fácil você se acostumar com isso, né? E eu acho que tem de ter, claro, tem de ter. Mas também a gente não pode esquecer, a gente estava falando do Boechat aqui, por exemplo, né? Da pessoa comum, entendeu? Do dito cidadão comum, né? Que é essa pessoa que de fato importa, né? Os outros dão um jeito na vida. Então acho que é uma função nossa aproveitar esses espaços que a gente tem para dar voz para essas pessoas, sem ser também popularesco, sabe? Falar, ah, meu Deus, não sei o quê. Mas assim, de fato, quando você tem um negócio desse, você fala assim, bom, beleza, vai demorar 3 anos, 4 anos, mas como é que a gente faz com essa massa de gente aí? 4 anos sem conseguir comprar carne, sem poder pegar ônibus. A gente noticiou aqui uma criança indo para a escola a cavalo. Ficou até um negócio meio folclórico, sabe? Mas assim, porra, não é para ir para a escola de cavalo, né? Entendeu? Entende? Eu acho que esse é o meio termo que eu não sei se há. Eu também não sei se a Argentina chegou no ponto que dá para ter meio termo, entendeu?
Enfim, é torcer para dar certo. Né? Merda, né? Mas torcer para dar certo, né?
Sim,
Não pela... Não pela... Pelo viés político, mas pelas pessoas que estão lá,
cara,
né?
Se as pessoas conseguirem comer, pouco importa quem se é o Milei, se é o cachorro dele, que ele...
Tem uns cachorros famosos, gosta muito.
O que ele fez lá? Ele clonou o cachorro, né? Pouco importa.
E ele dizia que consultava o cachorro para tomar as decisões. Mas você concorda? E o cachorro morreu, ele falou que tinha uma relação, né?
Então, esse cara é doidinho.
Mas você concorda que um cara desse só chega por absoluta desesperança, né? Eu vou votar em que? Eu já votei nesse aqui, que é certinho, não deu nada. Votei naquele ali, que é todo, não deu nada. Porra, eu vou votar no cara que fala com o cachorro e vamos ver o que ele faz, entendeu? Porque... É uma pena que seja esse o critério, né? Mas...
Porque é o perdido por perdido, né?
Cara. Então, e já pensou que pira se dá certo mesmo?
Porra, tomara, se der
aí
certo.
Aí fodeu, aí vira um padrão.
Hã? Aí todo mundo vai procurar um cachorro pra conversar.
Não, mas eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro ganha força, tá ligado? Se dá certo lá.
Pode ser. É que eu acho que o Brasil é um país mais... O Brasil é um país mais organizado que a Argentina, sim, né? Tem, mas assim... Mas, por exemplo, você falou do Bolsonaro, é verdade. Então, essa história de segurança pública, por exemplo, que é um negócio que a gente ralenta... Pô, você estava contando as histórias do Rio, a gente aqui em São Paulo... São Paulo é um... São Paulo tem uma etiqueta, né? Parece um negócio... Mas assim, São Paulo, cara, é tão violento quanto o Rio, né? Que aqui tem a diferença... da predominância de uma facção criminosa. Tem um trabalho bem feito também, não vamos negar. Seria um idiotice tirar o mérito da polícia. Mas São Paulo tem essa diferença fundamental do Rio, né? No Rio tem cara disputando cada palmo de terra. Aqui, bicho, não tem disputa, entendeu? Tem um dono.
Então, isso daí é quando eu vou explicar pros caras lá por que é tão sinistro lá no Rio. É justamente isso, que assim, lá eu sentia um clima de guerra. Tá ligado? É porque toda hora o cara tá... Porra, querendo invadir ali, não sei o quê. Aí, quando eu saí de lá, era 3 facções e a milícia ainda, sabe? E aí, e põe a polícia também. Então, 3 facções, a milícia, a polícia e é guerra o bagulho. Então, era engraçado conversar com as pessoas e eles não sabem o que é tiro de traçante. O que é isso?
Tiro de quê?
Traçante.
O que é?
É o que o cara, por exemplo, dá um tiro de noite e tu vê o tiro. Senão, sim, não dá pra ver porra nenhuma, entendeu? Tem que ser uma munição específica. Aí os caras davam esse tiro aí, pra nós era, lá o tiro de traçante. E conversar com as pessoas que isso não era normal, pra mim foi estranho, porque eu tive que entender que isso não era normal. tá ligado?
É, a gente se acostuma com tudo, né?
Pois é.
É impressionante. É, é. Então, aqui em São Paulo não tem essa coisa tão ostensiva. Mas, pô, São Paulo é tão violenta quanto. É que é um outro modelo de violência. Aí, por exemplo, uma coisa que eu sinto muito aqui, quando você vai falar de segurança pública, né? A gente tá discutindo agora essa história da saidinha de preso, uhum. tem ou não tem, né?
Puta, eu acho nada a ver saidinha de preso.
Você tem uma busca por uma... As pessoas querem uma solução. E, porra, é legítimo que elas queiram uma solução. Faz 30 anos que a gente tá ralentando com essa história e as pessoas só veem a coisa piorar. Aí corre o risco de aparecer um cara e falar assim, não, vou acabar com isso, mas oferecer uma solução que não é uma solução adequada, entendeu? Enfim, acho que tudo, no fundo, tudo é o não atendimento às pessoas, sabe? É não ouvir as pessoas, é ignorar o que as pessoas sentem. E aí você vai deixando 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30
certa
anos,
forma, até que a coisa estoura. É o fracasso de uma série de modelos de administração, né? Muitas bem à esquerda, outras da esquerda mais para o centro, outras do centro um pouquinho mais para a direita, mas fracasso, né? Quando você olha o noticiário, vê os acontecimentos, aí você olha lá no Rio de Janeiro os problemas do transporte, as pessoas carregadas como gado, indo e vindo para casa todo dia. Não é diferente de São Paulo, com todas as suas linhas de metrô e nos ônibus transportados como gado e sendo exploradas nas muitas vezes que tem greve nos trens, sendo explorado pelo taxista, sendo explorado pelo motorista, sei lá do quê. Eu estou falando taxista representando aí o cara que aluga o carro dele para transportar gente, que aproveita para explorar todo mundo, para sangrar o cara, né? Então, chega uma hora, aí você vê as enchentes, são as mesmas que eu fazia reportagem há 30 anos. No Rio de Janeiro é a mesma coisa.
Que coisa, né, cara?
Cara, e não muda. Aí chega uma hora que o eleitor fala, ah, cara, cansei de vocês. Eu cansei de vocês. Aí vai para as opções mais inacreditáveis, né? E a gente fica olhando aqui, torcendo para que dê certo, minimamente, porque o que a gente quer é o bem-estar das pessoas, de todos
até
nós.
Porque nós somos pessoas também, não pode deixar
de todos
que não,
nós, né? De todos
nós.
Nós
também somos pessoas, né?
Agora, aqui, a gente estava falando de criminalidade, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um grupo criminoso que está com a sua liderança toda presa e que continua agindo na boa. Agora, este grupo criminoso tem como objetivo ganhar dinheiro com o tráfico de drogas, ponto, né? O Rio de Janeiro é diferente. Existem diferentes ações, aspas, profissionais, né? É tráfico de drogas, é o gato net, é o transporte disso, é o correio, né? Os morros e determinados lugares mapeados por diferentes grupos que querem ganhar dinheiro cada um do seu jeito. Aqui fica um pouco mais distante isso, porque é o tráfico de drogas que provoca o enfrentamento entre a criminalidade e a polícia. E a população, então, pelo menos da classe média, fica um pouco mais distante de tudo isso que acontece, mas sente do mesmo jeito.
Você já foi assaltado em São Paulo?
Eu, mais de uma vez.
Você já foi aqui em São Paulo? Eu nunca fui. Acredita?
De uma vez, quase que eu tomei uma de boca aberta, que assim, eu tava na Paulista e aí eu fui pedir um Uber no celular. Então assim, eu não tava tão de boca aberta assim, que eu tava segurando firme. Passou um moleque na bicicleta, tentou puxar, mas eu tava segurando firme. E aí saiu voado, que assim, não arrumou nada, mas tentou.
Eu tenho especialização nisso.
É?
Né? Minha casa da praia foi invadida 3 vezes, uma delas a mão armada, com a minha irmã e as crianças, num sábado pela manhã, em Caraguatatuba. Outras 3 vezes, quando 2 vezes não tinha ninguém em casa, uma vez estavam meus filhos com os amigos. Ponto. A casa onde eu morei, aqui em São Paulo, uma das casas onde eu morei, eu fui invadido uma vez, me meteram 38 na boca, pisaram no meu pescoço. Outra vez chegaram no meu carro, eu fui atacado, aí eu já usava, eu estava usando o carro blindado, fui atacado 2 vezes, tomei tiro no vidro da frente, vidro aqui do tiro aqui do lado a 20 centímetros. Então, quando eu falo de violência e criminalidade, o quanto eu sou preocupado com isso, eu ando na rua olhando para os lados, eu de vez em quando puxo a minha mulher e falo, vamos atravessar, porque eu acho que determinada situação que eu estou vendo ali na frente não é legal, eu mudo de caminho sempre. É porque eu tenho experiência nisso.
Nossa, eu nunca fui.
Eu tenho experiência nisso. E a minha mulher já sofreu sequestro relâmpago uma vez.
Caralho. Exato.
Então nós temos um pedigree, o nosso currículo desse aspecto. Então eu fico muito à vontade de falar quando alguém vem falar para mim, mas você não sabe, você não entende nada disso. Eu entendo. Como paciente. Como paciente, eu entendo. Tem o boletim de ocorrência de todos os acontecimentos, todos eles. Né?
Mas São Paulo é um bom lugar, né? Eu gosto daqui.
Eu também gosto daqui. Eu sou caipira do interior, né? E a cidade abraça as pessoas.
Isso não quer dizer
que ela não seja dura.
Ela
é dura.
Eu não consigo desgostar daqui. Tipo, eu não sinto... Ó,
uma boa definição.
É porque, ó, eu sou carioca. O carioca, ele é predestinado a não gostar de São Paulo. É. Né? E o carioca pro paulista é motivo de piada e vice-versa, né? Só que assim, eu fui pra Curitiba antes de vir pra cá. E eu gostei muito de Curitiba. Gostei muito. E aí eu vim pra São Paulo, assim, puta, é um downgrade na minha vida, entendeu? Mas aí eu entendi que aqui tem outras qualidades que não tem em Curitiba, umas óbvias, outras nem tanto. E aí eu não... Eu chego aqui, eu me sinto em casa.
Você se sente em casa já?
Isso é interessante, sabe? Eu sinto vontade de voltar pra casa e é aqui.
Eu não me imagino morando em outro lugar. Nunca morei, né? Mas não consigo me imaginar morando em outro lugar que não seja em São Paulo. Não sei por quê, gosto daqui.
Eu já tenho saído um pouco mais da cidade. Eu tenho buscado um pouco mais a tranquilidade do interior em fim de semana, alguns dias mais do que o fim de semana.
Quanto tempo de boleia para chegar nesse interior aí?
3 horas de carro.
É?
E não sinto nenhum problema.
Mas numa boa?
Na boa. É isso, é muito pessoal. Tem gente que fala, eu para sair de São Paulo, se for para dirigir mais do que 50 minutos, eu não vou.
Mas se eu sair da minha casa e for no Morumbi, vai demorar 1 hora e meia, pô.
Então é isso que
não é uma boa métrica.
É isso que eu sofro muito na cidade.
Uhum.
Né? Se eu quiser ir de um lugar para o outro do metrô, eu tenho que ver o dia, a hora que se tem linha.
Uhum.
Eu moro aqui na Zona Sul, num lugar onde tem pouco ônibus. Tem um trem que dá problema todo dia. Então eu tenho que ir de carro. Tem que ir de carro a qualquer lugar, é 1 hora. Aí o tempo que você perde no trânsito nessa cidade, e as pessoas dentro do ônibus, aí você sai de um lugar e vê ponto lotado às 11 horas da noite. O tempo que você perde no trânsito é um tempo perdido de vida. Porque você não produz, você não se diverte, você não dorme, você pode até cochilar, mas você não descansa. Você lê no solavanco e no tranco. Aí o ônibus não chega. Então, isso tem me incomodado muito na cidade. Né? E um pouco também o fato de que muitas pessoas não respeitam a cidade e tratam a cidade como se não fossem delas.
O que tu quer dizer com isso?
Sujam.
Tá.
Não respeitam a cidade, não tratam da cidade como um amigo. Mas sujam, destroem, acabam. Acho isso tão, tão ruim, cara. E aí fica o tempo todo, eu vejo na televisão um reportagem sobre o lixo na rua. Mas quem joga o lixo são as pessoas que descarregam caminhões de lixo nas esquinas. Aí a prefeitura tem que ir todo dia no mesmo lugar, tirar um caminhão de lixo. Lixo de demolição, lixo de obra. Cara, paga lá, você está fazendo a obra, paga lá para levar no lixão certinho. Mas é aos montes que isso acontece. E que as pessoas jogam o seu lixo na rua. Puta, vamos tratar da cidade, porque no final, se jogar o lixo na rua, vai dar bicho, hein? Vai dar dengue, hein? Depois ficamos todos nós aqui em fase da dengue. Que vai... A dengue eu acho que a dengue é o seguinte, é os 3 I. 3 I. O I da ignorância, das pessoas que não ligam para a água empoçada desde o vasinho na casa. O I da irresponsabilidade, dos que sabem, estão se lixando, e o I da incompetência do poder público, que não limpa o lugar que devia manter limpo.
Caralho, tu já pode ser coach, já tem os 3 I.
Porque, cara, é um absurdo as pessoas estarem morrendo por uma picada de um mosquito que cria na água na casa de cada um. Pertinho da minha casa tem uma casa fechada, eu vou fotografar a do alto e preciso descobrir o endereço. Tem uma piscina completamente verde, gigantesca, né? Cara, o dono não tem nenhuma responsabilidade nisso. É duro. As pessoas estão morrendo por causa da piscada de um mosquito. Não é porque tem um vírus, que tem uma bactéria resistente, que tem que não sei o quê. Puta, um mosquito, cara, que nem pernilongo, né? Pernilongo a gente bate a mão nele, passa não sei o quê e ponto. Agora tem que ficar fazendo campanha, contratando milhares de pessoas para falar para os outros. Vira o vasinho, não deixa a tampa do não sei o quê. Puta, mas é uma perda de tempo, né? Com uma coisa tão básica. Tão básica. E numa cidade de 12, quase 10 milhões e meio de habitantes, isso aí fica muito pior ainda, né?
Não dá pra ver, né? Tipo, esses dias eu vi um fiscal da prefeitura dizendo que tinha saído de uma casa lá e ia dar nota 10 pra casa. Aí ele viu uma pelo que eu entendi, era uma flor que se desprendeu lá do galho e tudo mais. E na flor...
Tinha água.
Tinha água e na água tinha o um negócio do mosquito. Aí também, porra, acontece.
Ah,
né?
Isso aí é fanfic, cara.
É, não, cara, mas pode, eu acho que pode acontecer, sei lá. Talvez eu tenha sido...
Se você tiver um vaso de bromélia...
Tô acreditando demais
nas pessoas. A bromélia, né? Tem aquelas folhas assim, toda virada, guarda a água dele.
Mas eu gosto da coisa caótica de São Paulo, sabe assim? Você sai pra rua, tem uma padaria, tem um terreno baldio, uma
eu fui
zona,
descobrir o conceito de padaria, essas padarias de paulista... Só tem aqui essa porra, meu irmão.
Pô, você vai em Brasília, é desesperador. Brasília, que você não atravessa a pé em lugar nenhum, aquele mundo.
A Brasília não foi feita pra gente, né?
Mas nem no Rio
Brasília
tem,
não
né?
Foi
no
construído
Rio...
pra gente.
Só pra política.
Só pra política. É cimento.
Mas nem no Rio, né? No Rio distância. Não tem padaria assim, né?
Esse tipo de padaria,
sei.
Não.
Ah, então. Sabe, eu não sei, eu acho que São Paulo tem essa coisa. Eu gosto desse caos meio organizado, sabe assim? Claro, não, as pessoas sofrendo, pô, de ônibus, tudo mais. Mas sim, também não sei se tem lugar em que é muito diferente daqui, sabe?
Foda que tem gente pra caralho, então, pra caralho,
porra.
Né?
É claro, podia ter
quando
muito mais trem,
olha...
tinha que ter muito mais metrô, pô, é evidente.
Quando a gente olha o metrô em Tóquio, de manhã...
Tem os caras empurrando gente pra
dentro.
Tem um monte
de... Então, o cara que vai pra empurrar as pessoas pra dentro, soca as pessoas. A diferença é que eles botam umas luvinhas, né?
Eu uso...
A luvinha banca bacana, limpinha, soca o povo.
Eu uso transporte público todo dia. E eu acho que funciona bem. Sim, tem problema? Tem. Mas meu carro também tem problema, entendeu? Eu não tô dizendo que tudo são mil maravilhas.
Sim.
Mas, porra.
O que era foda lá no Rio, quando eu pegava metrô, era que o metrô, ele demorava era de 5 em 5 minutos. Então ele tava sempre tupido.
Então, aqui de 3 em 3, por exemplo, eu uso a linha azul. 3 em 3 minutos passa. Tem lá uma televisão, você chega lá, tá lá na tela. Ó, faltam 2:30, a regressiva. Sabe? Pô, tudo bem, sei lá.
E nas horas de pico é menos, é 1:30.
É, então.
O metrô.
É. Então,
metrô,
sei lá.
1:30. Né?
Nossa, mas... já vi várias paradinhas aqui.
Agora eu não me esqueço que em São Paulo, e assim como em outras capitais, tem um maldito de um veículo leve sobre trilhos que nunca foi construído. Tem um monte de cidade aí que para a Copa do Mundo de 2014, vai ser no Brasil, né? Vai ser no Brasil em 2014, a Copa do Mundo. 5 anos antes começaram a construir uns
VLT?
Uns VLT, não sei o quê. Você passa na cidade de São Paulo, é o maior símbolo delas, né?
É.
Governo Geraldo Alckmin, eu não me esqueço, porque ninguém tem coragem de perguntar para ele isso. O vice-presidente da República, aliás, estão falando que ele vai ser candidato a governador novamente em São Paulo.
48ª vez.
É. O esqueleto está aí, vai ficar pronto para o próximo 2014.
Ele quer voltar
de
só para isso, Tramontina.
Só
para isso. Que... Não, isso aí, sente que isso daí é algo que faltou, cara.
Entendi.
Isso aí os caras anunciaram em 2010...
Isso.
O estádio de abertura da Copa do Mundo ia ser o Morumbi. Então a ideia era levar
Morumbis, perdão. Fala com todo
mundo. Era levar o monotrilho do aeroporto de Congonhas até
aliás,
o Morumbis.
O chocolate ficou amargo esse fim de semana.
Aí o que aconteceu? O pessoal do bairro do Morumbi, que o bairro não tem name rights, né?
Isso.
O bairro falou assim: não, aqui não. Aí já travaram. Lembra que desapropriaram até a casa do Benito de Paula, lembra? O Benito de Paula foi desapropriado. Cara.
Deixa eu te contar um bagulho sobre isso. E, caralho, que doideira tu falar isso.
Por quê?
Porque, assim, acho que a primeira vez que eu vim pra São Paulo na minha vida, eu fiquei na casa do Benito de Paula.
Você tá brincando? É. Aqui no Morumbi, então.
Seu amigo
nessa
Charlie
casa,
Brown. Teu amigo
casa.
Charlie Brown.
Se liga, olha isso. Ele era... Na época, a namorada do meu irmão era...
Benito de Paula?
É, calma. A namorada do meu irmão era prima do Rodrigo, que é filho do Benito de Paula.
Sim.
Entendeu?
Que acho que cuida da carreira dele, né?
Eu não sei como tá. Gente boa pra caralho, não sei o quê. E aí a gente ia ficar na casa dele, porque a gente ia num show. E aí, pô, pra economizar, não sei o quê, eles tinham uma boa relação. E aí a gente ficou na casa dele. Eu fiquei na casa do Benito de Paula, ele não tava lá.
Olha só.
É, a sensação que eu tinha é que assim... Eu vi umas paradas lá com todo respeito, cara. Mas, pô, por exemplo, umas histórias tipo... O Benito de Paula tem cueca pra caralho. Essa cueca não pode encostar no chão, senão é lixo. Tá ligado? Umas histórias assim. Tem um quadro na casa... Tinha, né? Cara, tô falando de um tempão atrás.
Sim, claro.
Tinha um quadro na casa dele que era a cara de Jesus e do lado a cara dele. Eu fiquei, tinha uma
o
sala
cara meio é de, poderoso.
Uma sala meio de troféu, que assim, tinha uma carona dele, um cabeção dele que assim, que eu fiquei. É tipo um busto, tá ligado? Eu fiquei, caralho, o cara gosta muito dele mesmo.
É, tem.
Tinha um cantinho pra ele rezar. Essa parada é meio.
Uma coisa meio
Benito Agotrito, de Paulo, sei, assim, sei, sei. Tá ligado?
Aqui é a casa do Benito de Paulo, é, né? Assim, você entra.
Você sabe que eu tenho um quadro enorme, assim, de 1 metro de altura, que é minha cara. Eu ia fazer uma reportagem em Budas Artes. E um pintor lá ficou sabendo que eu iria na cidade no dia seguinte gravar o Antena Paulista. E o cara à noite pintou um quadro com base numa imagem minha na internet. E foi a melhor imagem já feita por alguém, porque a gente recebe muita caricatura, muita coisa e tal. No menino tá na sala, tá num quartinho pequeno lá em
você
casa.
Você
não
se assusta quando você entra?
Não, assim, opa, quem que é esse cara?
Depois eu mas vou contar a história.
É muito bem, todo mundo da família, eu fiquei meio assim, falei, puta, vou fazer esse... Isso é coisa de Narciso, né? Mas a minha mulher falou assim, não, cara, tá muito bem feito, tá muito
eu
você
acho,
isso aí.
Bizarro.
Né? E aí tá num quarto interno lá, que pouca gente vai, tá lá. Como algo, como um presente que eu ganhei, mas eu tenho. Mas na casa do Cid Moreira, tinha uma foto que ele foi casado com uma moça aí, né? Que trabalhava no Cid, que agora ele não está mais casado com ela. Não, ele é casado com a Fátima há muitos anos já. Mas ele já foi casado com uma outra moça que tinha um salão de estética, de não sei o quê. E na entrada da casa tinha uma foto dela em tamanho natural de biquíni.
Olha só que coisa. Olha você já fica imaginando ali, né? No meu caso é bom que não fizeram nada de 1 metro de altura, porque seria uma estátua, né? No meu caso, não uma... né? Não uma
porra, lá na...
Agora, do Cid Moreira, a melhor obra de arte dele é aquela capa da Caras, né?
Sim.
Com ele dentro da banheira, com as pernas pra cima, cheio de espuma.
Não.
Ele na banheira, deitado, cara, coberto de espuma.
Não, e ele é apresentador do Jornal Nacional.
Ele é
muito
apresentador.
Foda. Ele,
com as pernas para o alto.
É.
As imagina, pernas para o alto.
Imagina o dono da Globo, né? Você acorda de manhã, vai para banco, o apresentador do Jornal Nacional, numa banheira, com as pernas para cima, cheia de espuma, assim. Você fala, porra, não é ele, é ele. É a melhor obra do Cid Moreira.
Lá no estúdio, lá no Flow, tem um boneco meu. Não é um boneco, é tipo um... É um eu de papelão.
Sim.
Também não é papelão, mas é que é tipo isso, desse tamanho assim. E ele fica assim, ó. Aí... fizeram ele porque ia precisar gravar um vídeo e geralmente eu tava nesse vídeo, nesse eu não ia poder estar, fizeram pra fazer uma piada.
Sim.
Aí fizeram o boneco. E essa porra desse boneco, ninguém guardou ele num lugar que ninguém mexe. Deixava ele nos lugares. Então eu lembro que assim, a vagabunda abria a porta, tomava susto com ele. O nego já colocava ele estrategicamente, colocava dentro do banheiro, do lado dos caras do admin, por exemplo. Aí os caras vinham abrir a porta, tomava susto. Tu tomou susto já com esse boneco? Já tomou susto com esse boneco. É, a ponto de os seguranças já partiram pra cima do boneco.
Ô, louco.
É, os seguranças já partiram pra cima do boneco. Teve uma vez que eu tava descendo, tô no elevador descendo. E aí ele tá dentro de uma sala, as salas lá tem uma portinha de vidro que assim, ele tá dentro de uma sala, olhando pra mim assim, de dentro da sala, e eu vi pelo vidro, eu fiquei, caralho, levei um susto, eu já levei um susto com ele várias vezes, eu já entrei num cômodo, ele levei um susto, saí, quando eu voltei, levei de novo.
Caramba.
Eu tenho um amigo que mandou fazer uma escultura, de algo em torno de 2 palmos de altura, dele correndo, ele é maratonista. E não sei se ainda tem num shopping aqui perto, na zona sul de São Paulo, no Morumbi. Houve um período ali que tinha um cara que fazia, escaneava o sujeito e fazia disso um boneco. Então ele foi vestido como se fosse para uma corrida, né? Tênis, o short, não sei o quê, e ficou ali no meio do corredor. Né? Naquela posição de corrida. Você imagina? Ali parado, no meio do público. Né? E a máquina dando volta nele. E o público olhando, aquele maluco ali parado, ó. Em posição de.
Ah, foi dada a largada.
Foi dada a largada. Oh! É. Cara, quanto tempo você ficou? Ah, uns 20 minutos eu fiquei lá e os caras passando
tá
na máquina,
maluco,
passando. O boneco ficou realmente muito bem feito, boneco de epóxi, sei
se
lá
gostar
do quê,
muito, né? Mas,
e ele deixa em cima na mesa ali da sala dele ali. É bacana o boneco, mas
Vou fazer um boneco dele mesmo, então, desse daí. Mas eu quero em tamanho real.
Tamanho real.
É. Imagina. Que coisa horrível.
Jô Soares, eu acho um pouco... Jô Soares tinha um do Super-Homem na entrada da casa dele em tamanho natural.
Mas dele vestido?
Não dele. Do Super-Homem.
Ele tem o Super Gay, né?
Ele
lembra?
Comprou.
Que
ele foi o Capitão Gay.
Capitão Gay, exatamente.
Foi um personagem dele. É. Não, era do Super-Homem mesmo. Que ele ganhou, não sei de quem, ele contou essa história uma vez. E ele botou na entrada da casa dele. É um Super-Homem enorme. Assim.
Mano, recentemente eu fui lá no SBT e eu vi que tem na entrada, que tem um bonecão também do Silvio Santos. Tem um bagulho do Papa João Paulo. Pro Silvio Santos, tipo, falando que ele é foda. Tipo,
na entrada do Silvio, não sei se ainda tem um monte de medalha, troféu do Silvio Santos.
Tem, pô.
Eu vi o Silvio Santos uma vez na vida.
Puta, eu perdi a chance, cara, de ver o Silvio Santos.
Eu trabalhava, meu primeiro emprego foi no aeroporto, né, aqui em Congonhas. Eu trabalhava na Varig. E um dia, pô, a gente tá lá, era um
fazendo
sábado.
Fazia o quê?
Cara, eu era... Sabe esses caras que ficam ajudando no embarque?
Uh-huh.
Fica no balcão fazendo check-in.
Tá.
E eu, num sábado de manhã, do nada, Silvio Santos. Falei, porra,
isso,
né?
É muito doido.
Cara, ele é alto, né?
Uhum.
Pescoço vermelho, eu nunca esqueci. Uhum. E assim, aquela voz, eu falei, porra, ele fala assim mesmo, sabe?
É.
Assim, é espantoso ver essas pessoas, né? Ver o Pelé, ver o, sei lá, o Silvio Santos, ver o Faustão.
É.
Falei, porra, eles existem mesmo.
Minha mulher tava no shopping Morumbi, e o Silvio ainda, agora o Silvio não sai mais de casa, tem alguma dificuldade para isso. E o Silvio sempre teve a mania de sair, ele vinha aqui no Shopping Morumbi, vinha dirigindo o próprio carro, sim, né? Sozinho, vinha e estacionava ali. Aí o Zana viu o Silvio um dia com umas 4, 5 sacolas de lojas numa mão, 4, 5 sacolas de lojas na outra mão, e ele estava perdido. E ele subiu numa escada rolante, 3 moleques foram atrás dele e descobriram que era ele. Aí os moleques ficavam assim, Silvio Santos, vem aí. Aí ele subia a escada, aí ele descia na outra escada do lado. E os moleques viravam e desciam. Ele subiu e desceu a mesma escada uma meia dúzia de vezes. E os moleques atrás, Silvio Santos,
Deus,
vem
inferno,
aí.
Mano.
E ele carregando um monte de sacolas dele. Você imagina que
o único jeito...
ele gosta de ser o Silvio Santos? Cara,
sabe que tem um outro problema, né? Que é ninguém acreditar, se você não vê... Ninguém acredita que você está falando com o Silvio Santos, né? Tem uma história clássica dele aqui em São Paulo, depois do sequestro da Patrícia Bravanel, que terminou daquele jeito, o Alckmin, que era o governador na época, indo à casa dele para, enfim, uma história surreal, né? O Silvio Santos está saindo, ele morava aqui pertinho, mora aqui pertinho, né? Aqui
isso,
no Morumbi. Aí ele está saindo daqui para ir lá para o SBT, na Anhanguera, dirigindo o próprio carro. E ele está no carro, ouvindo a Jovem Pan. Ele era ouvinte da Jovem Pan, deve ser ainda. E o Joseval Peixoto, apresentador na época, deu uma descascada no Alckmin. Dizendo que, na avaliação dele, o Alckmin, governador, não podia ter cedido à exigência de um bandido. Mesmo que o bandido tivesse com o Silvio Santos refém na casa dele. E aí ficou aquela coisa, um acha que devia, outro acha que não devia, não sei o quê. O Silvio Santos faz, passa a mão no telefone, dentro do carro, e liga para a Jovem Pan. Ah, quem está falando? Silvio Santos. Pá, desliga o telefone na cara dele. Desligaram o telefone na cara dele 3 ou 4 vezes. Até alguém acreditar que era de fato.
Era aí é foda,
colocaram,
né?
Colocaram o Silvio Santos no ar e ele defendeu o governador na época no ar. Mas quem acredita? Você toca o telefone, é o Silvio Santos, você fala, pô, tá bom, aqui é o, sei lá, o Pelé, tchau.
O cara mais imitado de todos os tempos, né, cara? Mas engraçado que é proibido imitar ele lá no SBT, né? Sabia dessa? É proibido.
É mesmo?
É. Os caras da...
os caras que zoam, pode zoar com todo mundo, menos com o chefe.
Feito isso tantas vezes, né?
Não pode imitar
o Silvio Santos aqui. Não. Porra,
não. Tem grandes imitadores. Porque o Silvio tem tantas características absolutamente próprias, que é, de certa forma, fácil imitar o Silvio, porque a imitação é você descobrir esses momentos próprios e reproduzir do seu jeito, né?
Tão bom imitador, cara?
Eu não. Eu sou péssimo imitador. Mas ele
manda
aquele...
aí uma oi. Vai.
Não. Ele tem aquela coisa de. Né, que ele faz...
Esse é o teu Silvio Santos?
É uma oi.
Tem aquela pequena gagueira, assim. Mas é porque o Silvio sempre foi o maior apresentador da TV brasileira. Né? Ele criou isso. Como foi a Hebe? A grande apresentadora que criou um modelo que foi copiado por tantos de nós, jornalistas, radialistas, apresentadores, imitadores, pessoas de vídeo, né? Lógico que hoje nem todo mundo
faz.
Mas
curioso você falar isso. Hoje caiu um vídeo para mim aqui, da Hebe. Falando que ela foi proibida no SBT de dar selinho. Porque achavam que para a idade dela não pegava bem. Aí ela fala assim, ela tá dando uma entrevista pro Amaury Júnior e tinha um outro entrevistador também, que eu não vou me lembrar quem é. Aí ela fala, aí o Amaury Júnior perguntou para ela, falou, mas é verdade que te proibiram de dar selinho? Ela falou, é verdade. Falei, mas por quê? Porque disseram que não pega bem para uma senhora da minha idade. Ela fala assim, como se eu estivesse dando selinho em alguém para arrumar namorado. Aí ela pega e dá um selinho no Amaury Júnior.
Tá vendo?
Ficou assim. Você imagina? Eu fiquei imaginando, você imagina alguém, porque isso certamente não partiu do dono, né? Geralmente é algum chefe ali que quer, né? Assim, não, mas não pega bem, né? A Hebe dá selinho. Não,
porra, total
uma senhora
é,
com essa idade.
É,
não é? Você não queria pegar o cara que tem uma ideia dessa e falar assim, amigo, puta vida, né?
Nas grandes empresas,
cada uma, né?
Decisões como essa, você nunca sabe de onde partir.
Ah, mas geralmente
mas
é
chega
alguém,
até você, né? Assim, olha, não é para fazer tal
pediram
coisa.
Pediram aí pra Hebe não dar selinho.
Mas quem queria? Não sei, mas estão falando aí que não é mais para fazer
Silvio
assim.
Silvio Santos com aquele microfone aqui, não faz mais. É. O cara quer mudar num negócio que não pode mudar.
É isso. Né? E o Silvio fez agora, né, no carnaval, algo que é inacreditável, né?
Foi sensacional, né?
Foi sensacional. Silvio Santos puro, né? Porque...
Eu não sei o que ele fez no carnaval.
O que ele fez no carnaval? No sábado de carnaval, se não me engano foi no sábado de carnaval, ele decidiu que ele ia exibir em rede nacional
tá bom,
o desfile em que ele foi homenageado há 20 anos na Marquês de Sapucaí.
Um detalhe, o desfile era da Globo, né?
O desfile era da Globo.
E aí ele ligou, foda-se total,
ligou,
né?
Para os caras, terminou o SBT Brasil, ele falou, e agora fique com a homenagem da União, a União da Ilha, se não me engano.
Não me lembro a escola.
União da Ilha, me perdoe se estiver errado. Fique com homenagem ao Carnaval do Rio de Janeiro, ao animador Silvio Santos.
Em 2001, né? O Carnaval ainda já tinha uma outra vibe, né? Hoje em dia tudo, hoje em dia está mais comportado, né?
Exibiram o desfile inteiro com o selo da Globo.
Kleber Machado
agora também, né? Isto é Silvio Santos puro.
Kleber Machado e Glória Maria.
Era
os narradores do carnaval.
Glória Maria, falecida.
Põe no ar isso aí. Mas é da Globo, Silvio? Não, põe no ar, não vai dar nada.
E você vê.
Imagina os caras da Globo vendo essa porra e falar. Olha aí.
Né? Acho que hackearam lá o SBT, precisa ver isso aí. Né?
Agora você vê que o Silvio, né, que está, acho que com 93 anos, ele continua ligado nas coisas da televisão, atento ao que está acontecendo, e de repente ele toma as decisões e ninguém ousa contrariar o Silvio Santos.
Bom, mas você vai contrariar o Silvio Santos. Eu não contrariaria o Silvio Santos.
É, tu trabalha no SBT, tu vai contrariar o Silvio Santos.
Mas se você imaginar que as filhas tocam a empresa no dia a dia, as filhas tomam as decisões relativas a programas, mudam programas.
Você está no SBT sábado à noite, você é lá o chefe da redação, toca o telefone, Silvio Santos.
Você desliga.
Você fala, porra, sábado.
Você desliga. Você fala, é trote.
Estou esperando para ir embora para casa. O Silvio Santos me ligou.
É trote.
Aí fala assim, ó, você vai pôr no ar aí, Tramontina, agora um negócio, tá no arquivo tal, página tal, põe no ar. Fala assim, mas Silvio, sabe o que é? Da Globo, pode pôr no ar. Você faz o quê? Põe no ar, cara, não tem o que fazer, né? Ué, a sorte está lançada, né? Vamos em frente. E você tem sempre o argumento, foi o Silvio que mandou, entendeu?
Assim, que mandou. Né?
Foi o Silvio que mandou. Alguém pode falar, Rafael, você tá louco? Foi o Silvio que mandou. Né?
Acho que pelo menos não deve ter batido o telefone, desligado o telefone 3-4 vezes.
Ah, não duvido.
Lá
não.
Os caras.
Imagina que não deram de trote ligando no SBT falando que é o Silvio Santos, né? Putz! Oi, aqui é o Silvio Santos, você pode botar o Chaves no ar aí, imagina. Isso vai acontecer todo dia 1 milhão de vezes lá, né?
Tem tanta gente que imita, né?
Azar do cara que atende, né? O cara fica, puta, será que é ele? Não é ele? Deve ter algum código, né? Sei lá. Silvio, pra gente saber
ele
que é você,
uma
você
senha,
fala,
né?
Fala uma palavra, sei lá, X aí, né? Sanduíche, eu sei que é ele, né?
Caralho,
é
que
beleza,
pois
não.
É. Parece...
Diz que teve uma vez que o Boni, quando ainda era todo poderoso na Globo, ligou do Rio de Janeiro para São Paulo para dar uma ordem, uma determinada ordem, e ligou na redação. Então, aqui é o Boni. Aí nego falava, e aqui é Jesus.
Ah, já ouvi essa história aí,
aqui,
cara.
Aqui é o Boni, eu quero falar com o fulano. Fala assim, puta, desligaram o telefone tantas vezes na cara dele.
Nossa, deve ser tiltante isso daí, né? Deve ficar muito mais puto.
Parece que esse telefonema teria terminado assim. E no final ele falou assim, mas você não está sabendo? Aqui quem está falando é o Boni. E o cara do outro lado falou assim, e aqui, você sabe quem está falando? Ele falou, não, ainda bem.
Lá na Band a gente tinha o hábito, sempre que ligava alguém supostamente importante, de dar o nome do colega, entendeu?
Ah, por quê?
Porque se alguém se ferrasse, ferra o outro, entendeu? Você tá falando com quem? Com o Igor, pode falar. Se der problema... Quem que atendeu aqui? Não sei.
Caramba, fusão, mano. Mas tá valendo, né? Pô, mas...
Não é?
Mas, pois é, mas assim, não rolava bastante esse lance de umas ligação assim que mudava o rumo do dia? Não,
eu
né?
Eu nunca peguei isso. Eu pegava... Cara, sabe quem ligava na rádio? Todo final de semana, Agnaldo Timóteo.
Pra falar o quê?
Fórmula 1. O Agnaldo Timóteo era fã de Fórmula 1. Ele ligava e começava a comentar, qualquer um que atendesse o telefone na redação, tocava um ramal lá, você puxava pro teu ramal. Fulano, Agnaldo Timóteo. Já virou meio que, já tinha virado meio que padrão, entendeu? Todo mundo sabia que ele ia ligar. Só a dúvida era quem ia atender o Agnaldo Timóteo. Ele ligava e ficava falando sobre a Fórmula 1. Que o fulano deu uma volta mais rápida que o outro, que esse tinha que estar com o pneu não sei o quê, o outro tinha que estar com o pneu não sei quanto, não sei o quê. O Agnaldo Timóteo ligava toda a corrida de Fórmula 1, ele ligava para a rádio. A gente transmitia a Fórmula 1. Ele ligava e ficava ali uns 5 minutos comentando. Aí
no
passava...
ar, mas ficava no ar?
Não. Tá. Na redação ali.
Entendi. Ele aí, ligava ele, só para trocar uma ideia sobre isso.
É, ele precisava conversar
não
com
não tinha ninguém
para
ele trocar ideia e ele ligava para
a rádio. Circuito de Imola, não sei o quê. E você vai ouvindo, concordando, não sei o quê. Aí, de repente, a conversa acabava. Tchau.
Caralho, isso é uma pira muito doida, cara.
E a vida seguia, cara.
A melhor opção que ele tinha para trocar ideia sobre Fórmula 1 era ligar para os caras da rádio.
É.
Tipo, ele, os amigos dele não queriam falar de Fórmula 1.
Ninguém quer saber de Fórmula 1, entendeu? Lewis Hamilton, quiser, não tinha Lewis.
Foda-se.
Nigel Mansell, não sei o quê. Ele falou, não sei quem é. Então ele ligava lá. Ele falou, pô, se alguém sabe, é quem tá transmitindo, né? Esse aí não tem como escapar.
Tu já atendeu alguma dessas?
Então, o Agnaldo, porra, algumas 4 ou 5 vezes.
O que, que tu falava pra ele?
Não, eu tinha...
Complicado isso aí,
sempre
né?
Sempre ouvia, entendeu? Uhum. E concordava.
E ele não pedia...
fulano não sei o quê. Falava assim,
ele
é
não
verdade.
Pedia pra cantar alguma coisinha? Ou você fala pra ele, então canta um pouquinho, não nunca, canta uma coisinha no meio, a corrida tá muito...
Tá chata profundei. Essa, né? É. Não, eu nunca levei a conversa pra esse canto. Eu geralmente ia só concordando, né? Assim, tem razão, o Mansell não tá bem, pneu de chuva, não sei o quê.
Era uma etapa ser paga na transmissão, né?
Eu já tava de plantão lá, entendeu? Eu já queria logo ir embora daquilo ali. Enfim.
E muitas pessoas que se aproximam da gente para falar conosco, o que você acha de tal coisa? Na verdade, elas querem dar a opinião delas. Elas querem ser ouvidas, né? É muito comum isso. As pessoas se aproximam e falam assim, não, eu vi você falando de tal coisa, não, assim. Falam assim, por causa disso, daquilo. Então, porque eu acho isso. Então, na verdade, que elas querem um pouco de atenção.
Uhum.
Um pouco de atenção. Elas querem ser ouvidas, né?
Isso aí é meio que a história da internet, né? A internet é um querendo mais atenção o tempo inteiro.
E você vê nos telejornais que tem a participação do público mandando perguntas,
uhum.
A quantidade de vezes que são as mesmas pessoas nos mesmos telejornais que mandam o seu comentário sobre enchente, sobre a atuação da prefeitura, do governador, uma decisão do presidente, são pessoas que se repetem. Elas estão todo dia ali, elas estão precisando de um interlocutor.
É.
Elas estão precisando de um parceiro, de um amigo.
Mas é engraçado como isso mudou, né? Eu fazia jornal com pessoas bem mais velhas do que eu, né? E no rádio, há um passado já um pouco mais distante. E tinha um deles que falava o seguinte, que a gente falava assim, fulano, o ouvinte mandou aqui, não sei o quê. Ele falou assim, ouvinte, ouve. Né? Se fosse para falar, se chamava falante. Ouvinte, ouve.
É verdade, mas é meio cuzão.
Não, né? Sim, é que é outra uhum. Outra cabeça, né? Ouvinte ouve.
Ouvinte ouve.
Já o Boechat valorizava pra caralho sim, ali, né? O que o ouvinte falava.
Cara, eu acho que essa foi uma das chaves do sucesso dele. E acho que é uma das chaves do sucesso da Band News FM, né? Que manteve essa,
uhum.
essa pegada. E acho que... E acho também que ele... Isso faz parte de um movimento maior que é de uma certa desconstrução da nossa profissão, entendeu? Que eu acho que durante muito tempo essa postura foi mantida e ela é até responsável em determinada medida, né? Eu acho que tem muitas outras razões. Mas uma das razões para o pessoal ficar com um pouco de bronca de jornalista, que tem uma certa bronca, né?
Uhum.
Assim, um certo comportamento que não é de todo mundo, mas de muitos, de uma coisa de cima para baixo, entendeu? Então assim,
uhum.
eu falo, é a história do se fosse pra falar, era falante, não uhum. era ouvinte, entendeu? Então eu falo, você ouve. A minha opinião é a certeza suprema, entendeu?
Ah, será que alguém acredita nisso, cara, de verdade?
Eu acho que por muito tempo foi assim.
Eu também acho.
Embora
foi assim.
Mas os caras...
A internet quebrou isso.
Então, eu entendo que foi assim, porque esse era o único jeito que dava, né? Vamos lá, se eu ligo num jornal nacional, eu não tenho como trocar uma ideia com o que tá rolando ali, né? Então, era meio que esse era o único jeito. Mas, cara, eu sinto que a internet total quebrou isso daí. E o meu ponto é, será que os caras... Isso vocês sentem, vocês que vivem isso daí ou viveram isso daí? Esse cara, ele realmente se sente o dono da verdade? Será? Ou ele tá só desempenhando um papel?
Eu acho que alguns se sentem, de fato, e continuam se sentindo, e vão se sentir para sempre. E acho que outros entendiam que esse era o papel do jornalista, entendeu? Não é uma coisa pensada, entendeu? Ah, eu sou melhor que o fulano, então eu vou dizer aqui isso. Acho que era uma coisa... Até pelo fato de a pessoa não ter devolutiva, entendeu? Vinha carta ou vinha ligação, era um negócio totalmente... Né? Existia a percepção de que não, é assim que é. Eu tô aqui, eu falo, a pessoa ouve, quem quer concordar, concorda, quem não quer, discorda, e a vida vai seguir. Então, assim, gostem ou não gostem, sou eu que falo e vocês que ouvem. Eu acho que isso foi desconstruído, e eu acho ótimo que seja desconstruído. E tem a desconstrução também do fato de a gente mostrar, porque tem a coisa da pessoa ver o Tramontina de terno e gravata todo dia, de, né, ou me ver de terno, o cara fala mais sério, não sei o quê, de achar que a gente não é normal, não é a gente, entendeu? E não tem dor de barriga, não atrasa a conta. Não,
e eu penso também que essa desconstrução, essa desconstrução cresceu de uma tal maneira que hoje o cara que te acompanha nas redes sociais, ele não quer simplesmente a tua informação ou teu comentário, mas ele quer saber o que você pensa daquilo. Qual que é o teu posicionamento? Como é que você vive em relação àquilo? O que você acha daquilo? O que ao longo da vida você construiu que justifica você defender determinada posição? Ultrapassa esse limite. Então, nós, os apresentadores, que eram apresentadores padrão, nós fomos desconstruídos. De certa forma, nós fomos humanizados. As pessoas não querem alguém que simplesmente joga a informação.
O que não quer dizer que, para as pessoas, a opinião do Tramontina ou a minha não tenha peso e que a gente não possa dar.
Sim.
É claro que sim, mas conscientes de que é a nossa opinião.
Uhum.
E nada mais do que isso. Certo?
E eu sempre falei, as pessoas sempre cobravam de mim e de outros apresentadores da Globo que a gente desse opinião. Né? E eu sempre falei assim... Primeiro que não é um padrão da emissora, não é o tipo de trabalho que a gente faz. Ou seja, apresentar o telejornal e dar opinião sobre aqueles assuntos. Ponto um. Isso deveria ser do comentarista. Dois, mas as pessoas esperam de você porque elas têm uma relação, ou tinham uma relação, ou continuam a ter uma relação com o apresentador. Espero que o apresentador se posicione de alguma maneira em relação àquilo. Mas existe uma contradição, porque aquilo que eu acho é só aquilo que eu acho. Você acha alguma coisa. E há uma tendência, sempre houve uma tendência de você, especialmente em alguns assuntos pontuais, ou delicados, ou mais sensíveis, se você fala alguma coisa, eu acho isso, e quem te ouve ou te vê concorda com você, vai considerar que você é o melhor cara do mundo. Mas se não gostar do que aquilo que você fala, se você espinafrar um outro sujeito que é adorado por ele, vai te achar o pior cara do mundo. Cara.
Eu acho que na internet, eu já tava conversando outro dia com os caras, né? Com o João, inclusive, que eu acho que na internet tem uns caras que a maioria das pessoas, elas não sabem se elas gostam ou não do flow. Porque o flow é meio difícil de você. Porque, porra... Um exemplo bem claro. Um dia eu conversei com o Bolsonaro e no outro dia eu conversei com o Lula. Daí, o cara ele não sabe, mané. Então, se ele gosta, se ele não gosta, sabe? Ele fica meio caralho.
Mas sabe por que o cara vê? De novo, é a minha opinião, né? Enfim. Porque, acho que quem comunica, né? Não só nós jornalistas, mas quem comunica tem um ativo só. Que é credibilidade, entendeu? Que é o cara saber que você está fazendo um negócio honestamente. Você está fazendo um negócio com retidão. O que é e como foi, as pessoas vão ver depois. Entendeu? Ah, não devia ter levado o Bolsonaro, não devia ter levado o Lula, não devia falar com não sei o quê, não devia ter dito aquilo. Ah, mas você tem um negócio que é credibilidade. É a única coisa que a gente carrega da vida, acho que na nossa função de comunicador, né? Na nossa, de jornalista, pelo menos é assim, é a tua cara. A pessoa tem de olhar a tua cara e saber que você é reto, que você é correto, que você é honesto, que você tem princípios. De resto, discute-se tudo. Tudo é discutível. A única coisa que não pode ser discutida é falar assim, esse Rafael aí, não sei não, esse cara, ouvi dizer que, não sei o quê. Aí você já perdeu, né? Aí...
É. Outro dia eu fui...
Isso é total verdade. Isso é total verdade. Porque tem uns caras que eu vejo, por exemplo, no Twitter, que eles estão sendo... objetivamente desonestos intelectualmente, então, sabe? Você consegue ver que aquilo ali, ele tá sendo desonesto. Ele mexeu, ele falou de um jeito que você pode... É difícil você falar que é mentira, mas tá dito de um jeito escroto, sabe? E aí tu fica, pô, que filha da puta isso aqui.
Isso eu acho que é um mal da internet. Porque, enfim, como tudo na vida, tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Tem muita gente, na nossa profissão especialmente... que quer o corte, que quer o lacre, que quer viralizar. E quer, entendeu? Como ela vai chegar lá, meu amigo? Vamos dar os nossos pulos, entendeu? Então, se precisar dar uma falsificada na nota aqui, que é isso que você falou, entendeu? Uhum. Você tá mentindo? Não, eu não estou mentindo. Mas você sabe que, no fundo, o cara tá dando a volta ali pra... Uhum. Sabe? Uhum. E esse isso virou uma métrica, né?
É.
Assim, tem muito seguidor, não tem muito seguidor, viraliza, não viraliza, não sei, virou um jeito de medir a relevância de uma pessoa. E aí tem quem resista e tem quem fala assim, ah, então vamos nessa, se é assim.
Domingo retrasado eu estive no programa do Neto, o apito
crack
final.
Neto.
Craque Neto.
Craque Neto é o nosso telespectador aqui.
Ah, é?
Craque Neto.
Neto. Ele me convidou exatamente o dia em que jogaram Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista, às 8 da noite, e logo em seguida tinha o programa, né? E aí mostraram lá o lance em que tá o jogador de São Paulo com a bola, o jogador do Palmeiras atrás, foi pênalti, não foi pênalti, o juiz não marcou, chamou o VAR.
Obrigado,
ficou. No dia seguinte, eu chego no lugar aqui em São Paulo, o cara que pegou meu carro falou assim, bom, eu te vi ontem lá, pô, só não gostei que você falou que foi pênalti pro São Paulo e o juiz não marcou. Aí eu falei, cara, mas nós somos palmeirenses. E se fosse o do Palmeiras que estivesse na frente e tivesse caído, seria pênalti? Aí ele deu uma risadinha, né? Essa é a diferença. Eu não posso, porque eu tenho uma preferência por um time, jogar na televisão, e falsear aquilo que eu acho, cara. Pelo jeito, pelo lance, pela câmera, parece que foi pênalti. E se fosse para outro time, teria que ser pênalti, inclusive para o meu. Eu ia exigir que fosse pênalti, ia xingar porque não foi marcado pênalti. Então é isso, se foi, foi, cara. Né? Agora, a internet contaminou alguns setores da imprensa que se viram obrigados, não estou discutindo se está certo ou não, se viram obrigados a concorrer com a internet e, com isso, criar determinadas figuras e determinados exageros.
Tipo o negócio de ter um cara... Ah, não, temos que ter um cara da direita e um da esquerda. Assim, não, nós temos que ter pessoas de bom senso.
É isso.
É
isso.
Simples assim, entendeu? É, não precisa ter o cara da esquerda e o cara da direita. Virou essa coisa, não, tem que ter o corintiano e o palmeirense, entendeu? Porque se, não é assim, entendeu? O cara pode ser corintiano e pode ser palmeirense e ter bom senso. Pode ser corintiano e ter bom senso. Se eu chegar aqui, eu sou corintiano, todo mundo sabe. Muito corintiano. Mas não vou chegar aqui e falar e mentir, entendeu? Falar, porra, não foi.
Eu tô vendo que você é muito corintiano. E eu sou muito palmeirense.
Pronto, né? Ele falou pra mim, vou descer e vou colocar uma camisa verde. Eu falei, não, ele não vai fazer isso. Ele fez.
Ó, sobre o Neto, eu queria, se um dia eu pudesse trocar uma ideia com ele, eu queria que fosse sem câmeras e eu queria saber como é que foi a passagem dele pelo Bangu, cara. No meio do com o bagulho do Castor de Andrade e tal. Então, isso eu queria saber como é que foi isso aí, mas sem câmera, só nós, tá ligado?
O Neto é um... Puta, eu sou fã do Neto.
O Neto me convidou pra ir ao programa dele, aí Raul... Meu genro que está aqui.
Meu sogro.
Teu sogro. Você sabe que eu mesmo sou.
Eu sou marido da Marcela Raul. E um dia um cara no chat perguntou assim: não. Você perguntou sério.
Meu irmão.
Como é que é trabalhar com seu sogro? Aí eu falei: olha, é difícil, não vou negar. não é? Meu sogro tem 10 anos menos do que eu, não é fácil.
Cara, entendeu? O nome do cara consegue ser Raul? Raul, isso é um absurdo, não,
esse aí,
meu irmão.
Esse aí é radical.
Ou seja, aqui, assim, eu nunca tinha escutado esse nome na minha vida. De repente, tem 3 vezes. É. Tá ligado? Tinha a Marcela Raul, aí tem o Raul Raul.
E tem a Sabrina Sato Raul.
É verdade.
Ela é Raul.
É verdade.
E tem o Bob Rei Raul, né? Que é Raul também.
É. Verdade.
Grande aí, família, né?
Aí o Neto me convidou para o programa, eu falei, Raul, e aí? Não, vai lá, que ele vai te chamar de monstro do jornalismo. Não deu outra, né? Tem aqui um monstro do jornalismo, cara.
Entendi, animal. Bom, ela já está me mostrando ali o reloginho com o horário, que tem que começar o Flow News já já. Então tem mensagem para a gente aí, Jean?
Não, tá
é. Então, família, ó, já... Ó, hã?
Já tá brincando, só ficar aqui que vai...
É, você vai direto pro Flow News. Mas, Rafa, obrigado. Obrigado, Tramontina, pelo espaço de vocês.
Pô, que isso, pô.
Pelo tempo de vocês você também.
Você está convidado a voltar sempre, né, Rafael?
Tá.
A casa tá de portas abertas.
Oh, eu quero vir um dia participar do Flow News.
Porra.
Tá bom?
Chamou, falou. Como...
Falar uma... Dar minha opinião sobre umas merda aí. Vamos
vai
ver
ser
o que
demais.
Acontece.
Combinadíssimo.
Demorou? Então, vocês que assistiram aí, muito obrigado. É, já tá gankado, então é só ficar aqui que você já vai começar a assistir o Flow News, que vai começar em, se tudo der certo, em 15 minutos, tá bom? É, e obrigado aí pela moral todo mundo. É, entra no Discord, tá aqui na descrição e a gente se vê amanhã. Beijo.